Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Este é o programa Igreja em Pauta. Eu sou Paulo Teixeira e hoje nós vamos receber o Frei Carlos Alberto de Queiroz, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André. Ele que é franciscano menor conventual e vem nos falar sobre a nova exortação do Papa Leão XIV, que fala sobre o cuidado com os pobres. Vamos acompanhar página por página, número por número, e descobrir a riqueza do ensinamento da Igreja nas palavras do Papa Leão XIV. Aumente o volume, fique com a gente, vamos aprender mais.
Igreja em Pauta.
Nós vamos conversar com o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André, que vai nos explicar a exortação apostólica do Papa Leão XIV, intitulada Dilexit Te, que em português quer dizer Eu Te Amei. Frei Carlos, muito obrigado pela gentileza dessa conversa. Antes de tudo, esse é o primeiro documento do Papa Leão XIV e tem um tema interessante, novo, de destaque, que é o amor para com os pobres. O que o Papa pretende com esse texto? Seja bem-vindo, Frei Carlos.
Olá, Paulo, queridos ouvintes da nossa Rádio Imaculada, paz e bem, que bom. Que alegria estarmos juntos novamente e abordarmos essa nova exortação apostólica, a primeira, né, na verdade, do Papa Leão XIV, que, na verdade, vem dar continuidade ao trabalho de Papa Francisco, após ele escrever, né, a exortação apostólica Amonus. Já estava iniciando esta nova exortação e o Papa Leão, a delicadeza dele de continuar esse trabalho para apresentar para nós com muita riqueza, muita serenidade e também muita riqueza pela qual nós vamos poder caminhar juntamente com os seus escritos. Essa exortação sobre o amor para com os pobres é baseada no livro do Apocalipse. Eu te amei, diz o Senhor. E ele diz isso a quem, Paulo, queridos ouvintes? A uma comunidade cristã que não tinha qualquer relevância ou recurso e que estava exposta à violência e ao desprezo. Então, o nome desta exortação apostólica já nos remete ao conteúdo que ela vai abordar. Esse amor gratuito, generoso de Deus para com os menos favorecidos nessa sociedade. Filhos e filhas de Deus, que muitas vezes, por condições psíquicas, sociais, econômicas, são relegadas à má sorte da vida, né? E que muitas vezes esquecido pela sociedade. Então, em Apocalipse, a gente encontra já essa direção tão bonita. Amei-te significa que esse Deus que olha para essa comunidade que não tem nenhum valor social, econômico, político, mas encontra em Deus a guarida, encontra em Deus o amor. Na encíclica de Dilexit Nos, Amonus, o Papa Francisco vai descrever sobre o amor humano e divino do coração de Jesus, e que nos leva, então, a perceber o modo como Jesus se identifica com os últimos da sociedade. Então, agora, eu te amei, na verdade, é uma continuidade, uma conclusão desse Deus que nos ama, que, na verdade, nos ajuda a compreender o seu amor, principalmente de um modo generoso para com os últimos da sociedade. E também, através do seu amor doado até o fim, mostra a dignidade de cada ser humano, sobretudo quando é mais fraco, mísero e sofredor. Na Laudato Si, que nós também fizemos um estudo, querido Paulo e queridos ouvintes, Papa Francisco nos chamava muita atenção nesse sentido, né? O ser humano, ele é definido pela identidade dele. Qual que é a identidade maior para nós? Filhos e filhas de Deus. Então, esse olhar de Deus para com aqueles que estão caídos, aqueles que estão à margem, aqueles que são invisíveis dentro dessa sociedade nossa, para Deus são olhados com muita ternura e muito carinho. Contemplar o amor de Cristo nos ajuda a prestar, então, mais atenção ao sofrimento e às necessidades dos irmãos e irmãs, e tornarmos-nos, então, suficientemente fortes para participar na sua obra de libertação. Amar a Deus, como diz Tiago, passa profundamente pelo amor ao irmão e irmã. Como pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão? Essa é a grande... o grande desafio nos dias atuais hoje, de tornar a religião aquilo que religa o coração de Deus, como é o coração de Deus. Então, a Igreja de Cristo, nesse sentido, tem que perceber que há uma forte ligação existente entre o amor de Cristo e o seu chamado a nos tornarmos próximos dos pobres. É muito importante isso para nós na nossa evangelização, muito importante na nossa oração, é muito importante na nossa forma de ser igreja missionária compreendermos isso, que existe essa ligação entre o amor de Cristo e o nosso amor também para com os menos favorecidos, próximos, tornarmos-nos próximos daqueles que estão caídos. O Papa Francisco, então, ele começa no primeiro capítulo nos colocando, né, algumas palavras que são indispensáveis, que não podemos deixar de dizer. E ele começa falando sobre aquela mulher que Jesus queria passar pela paixão, pela morte, aquela mulher que derramou sobre a cabeça de Jesus um perfume muito precioso e que escandalizou até mesmo seus discípulos. Seus discípulos e próprio Judas vai dizer, né, que esse perfume poderia ser vendido e poderia dar o dinheiro aos pobres. E Jesus vai dizer, pobres, vós sempre tereis entre vós. Isto é, chance de amar aos pobres vocês sempre terão. Então prestem atenção nisso. Mas o mestre que irá enfrentar os tormentos da cruz acolhe como um bálsamo essa atitude da mulher que o derrama sobre ele o perfume. Para ele é um bálsamo, uma alegria, um acolhimento de um coração que vê ele no sofrimento que vai ter que enfrentar. Gesto pequeno, mas remete à grandeza do coração daquela mulher que não será esquecida, né? Todas as vezes que a Bíblia é aberta, olhada essa passagem, ela é lembrada. É nessa perspectiva que o afeto pelo Senhor se une ao afeto pelos pobres. Da mesma forma que devemos amar o Senhor e buscá-lo, devemos também amar os irmãos e irmãs que encontram-se em situações de vulnerabilidade. Por isso que em Mateus nós encontramos, né, todas as vezes que fizesses isso a um desses pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, 40. Não estamos... isso aqui é muito importante frisar isso, né, no horizonte da beneficência, mas no da revelação. Nos pobres encontra-se com o Senhor da história. Os pobres, a partir desse trecho do Evangelho de Mateus, torna-se sinal, sacramento de Deus. É o próprio Cristo que nós acolhemos na pessoa do pobre. Nos pobres, então, ele ainda tem algo a nos dizer, tem ainda algo a nos falar nesse sentido.
Frei Carlos, eu acho impressionante esse texto do Papa, eu até imprimi para ler, para acompanhar, é uma coisa muito esclarecedora para a igreja, para o católico, né, saber essa visão dos pobres, que não é, como o senhor falou, assistencialista, mas uma visão profunda. E o Papa Leão fala também do afeto pelo Senhor que se une ao afeto pelos pobres e cita São Francisco de Assis também. É profunda essa reflexão do Papa, não é, Frei Carlos?
É, e São Francisco e outros santos também, como que isso é realmente um processo evangélico de encontro com o próprio Deus, por isso que está ligado não a uma dimensão assistencialista, mas sim da revelação. Quando Francisco encontra pelo caminho com um leproso, leproso que ele repugnava, ele desce do seu cavalo, vai dar um beijo e um abraço no leproso. E o próprio Francisco vai dizer, né, após esse ato, logo deixei o mundo. Isto é, os estudantes em franciscanismo vão dizer, né, no encontro com o leproso, foi o próprio Cristo que Francisco encontrou. E também, no encontro com o leproso, ele se viu acolhido pela ternura do próprio Cristo, porque ele também necessitava da misericórdia de Deus. Então, essas duas polaridades são muito importantes para nós, né? Deus nos amou, e por isso também, sem termos méritos nenhum, por isso também devemos amar. Essa dimensão tão evangélica para nós, né? Por isso que é muito importante, hoje, quando falamos sobre os pobres na igreja, Paulo e queridos ouvintes, as pessoas já pensam logo em questão política partidária, como se fosse algo fora da concepção da igreja. Não, é extremamente evangélico, é extremamente bíblico, desde o Antigo Testamento, né? O órfão, a viúva e o estrangeiro, aqueles que não eram contemplados pela lei. Quem será o juiz, quem será o goel daqueles que são esquecidos pela sociedade, que são invisíveis dentro da sociedade? O próprio Deus. Então, é muito importante frisarmos isso, né? No Êxodo 3, quando encontramos lá o próprio Deus que vai libertar o seu povo, é interessante vermos o clamor dos pobres que encontra em Deus uma resposta. Deus viu a humilhação do seu povo, ouviu o seu clamor, conheceu o seu sofrimento e por isso desceu para livrá-los e envia, né, Moisés, vai, eu te envio para libertar. Então, vê, ouve, conhece e desce e envia Moisés em seu nome, né? Então, hoje, Moisés, somos nós que devemos sim percorrer o caminho da libertação, que passa por diversas nuances, né? Realmente, sociais, políticas, econômicas, mas a partir do Evangelho, a partir da experiência do amor de Deus que nos acolhe. Então, ao ouvir o clamor do pobre, somos chamados a identificar-nos com o coração de Deus, né? Coração humano e divino de Jesus, que nós refletimos na exortação apostólica Amonos, leva-nos então a identificarmos-nos com o coração de Deus. Então, mesmo com todos os avanços obtidos, com ações que buscam combater as diversas formas de pobreza, continua ainda no mundo a insuficiência para abarcar tantas realidades de pobreza. Somos chamados, né, como igreja, nesse sentido, então, a dar respostas a essas situações para, assim, construir o grande sonho de Deus, né? É tão bonito no Gênesis, sempre falo isso, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. E Deus, nesse sentido, vai nos interpelar para esse reinado dele, né? Reinado de Deus, que é onde Deus faz, sim, através da atitude humana, de acolhida do seu projeto, para que seja um mundo novo, um tempo novo.
Frei Carlos, como que o compromisso com os pobres pode mudar a nossa mentalidade?
Então, o Papa Francisco, ele é bastante claro nisso, né? Ele é bastante claro nesse documento.
Frei Carlos, o que eu acho interessante, justamente isso, a gente percebe uma continuidade entre a carta do Papa Francisco, Amonos, né, nessa, e aí a gente vê, fica nítido essa continuidade do Papa Francisco para o Papa Leão, né? Eu acho que trocar os nomes não, não é, é para evidenciar justamente essa passagem, que às vezes a gente pensa que é ruptura, né? Acabou um papa, vai começar outro. Não, são um está junto do outro, a gente até confunde os nomes, né?
E que bom você trazer isso, Paulo, porque a gente percebe que isso não é uma ideologia, porque ideologia cada um tem a sua, né? Agora, a proposta do reino, a proposta do evangelho, a proposta é onde nós nos alimentamos e bebemos dessa fonte. Então, é, na verdade, evocar a força do evangelho. Por isso que, sim, nesse sentido, é o mesmo caminho. Mesmo, às vezes, com pontos de vista visto de outros lugares, né? Mas é muito bem colocado isso que você diz, né? Então, Papa Leão, ele combate a mentalidade, então, individualista. Ele combate, nesse sentido, o enriquecimento a qualquer custo, em que privilegia o dinheiro em detrimento da vida, em detrimento da pessoa, esquecendo a pessoa, né? Então, ele nos chama para abrirmos nossos olhos, não deixarmos fechar os nossos olhos, né? Por exemplo, a escassez de alimento, escassez de água potável. O mundo produz alimento para todos. E por que tem pessoas passando fome? O crescimento e o número de pobres, nosso Brasil, né, nesses tempos, chegou a 30 milhões de pessoas em estado de miséria, de pobreza. Agora, graças às políticas públicas, ações governamentais, isso foi combatido. Tantas pessoas que hoje podem se alimentar, mas chegou a 30 milhões de pessoas em estado de miséria, né, de pobreza. Mulheres em situação de exclusão, maus tratos, violência, né? O feminicídio tão presente na nossa sociedade. E é interessante também que ele traz aquilo que, para nós, muitas vezes a gente não percebe, os preconceitos ideológicos muito presentes no nosso tempo, né? Primeiro, a negação da pobreza, né? A negação, negar a pobreza, negar que existem sistemas que produzem pessoas em estado, muitas vezes, precários de vida, né? O desenvolvimento humano integral, que não acontece para todos, mas para uma pequena minoria, muitas vezes, o aumento da riqueza e não a equidade, né? Muitas vezes aumenta, né? Por exemplo, São Paulo é o maior PIB, né? Produto Interno Bruto do país. Por que tantas pessoas em estado de miséria? Por que tantas pessoas morando em situação de rua, se é o maior PIB do Brasil, é onde mais se arrecada, onde se tem mais riqueza, e por que tanta miséria, né? Então, muitas vezes essa riqueza não leva à justiça, não se leva à equidade, né? Outro mal que ele combate, Paulo, e queridos ouvintes, de preconceitos ideológicos, a questão da meritocracia. Isto é, todos têm direitos iguais e aqueles que não conquistam é porque não lutou o suficiente. Isso não é verdade. Muitas vezes, como que é interessante, né, sem fazer polarização de pessoas, como se vai concorrer com alguém numa universidade federal se aquela criança, aquele jovem, muitas vezes estudou em escolas públicas? Eu lembro, né, eu sempre dou esse caso meu pessoal, né? Eu fiquei praticamente 4-7 anos estudando inglês, o verbo to be, e 1 a 10, número em inglês. Como que eu vou traduzir um texto se foi isso que eu tive na escola, enquanto que outros tiveram oportunidade? Não é uma questão de inteligência ou de capacidade, é condição de desenvolver habilidades nesse sentido, ter conhecimentos para suprir a deficiência, né? Então, essa dimensão da meritocracia, né? Isto é, ele conquistou aquilo porque é mérito pessoal, e aquele que não conquistou é porque é vagabundo, que é isso. Não é verdade, muitas vezes as condições não são iguais, muitas vezes as condições não são favoráveis, e isso é importante a gente perceber, né? Interessante na questão das políticas públicas para as mulheres, para os negros, muitas vezes as pessoas são contra, mas é necessário para que haja equilíbrio. As cotas, por exemplo, né? as cotas nas universidades, nas cotas em relação ao trabalho, é necessário para que realmente haja maior chance daquelas pessoas poderem se desenvolver, poderem realmente ocupar certos lugares, porque tem as mesmas condições em sentido de inteligência, de capacidade, muitas vezes não tiveram, foi possibilidades. Isso que é importante a gente refletir, né? E muitas vezes, que o Papa Leão também chama a atenção, cristãos que se deixam contagiar por atitudes marcadas por ideologias mundanas ou por orientação políticas e econômicas que levam a generalizações injustas e conclusões enganosas. É interessante, um dia conversando com um colega meu, padre, né, ele dizia, todas as vezes que qualquer tema que eu trato sobre os pobres, tem pessoas que levantam e saem da igreja e dizem que não vai mais devolver o dízimo, porque eu estou fazendo política dentro da igreja. Não, a dimensão dos pobres, nesse sentido, não é essencial. Os evangelhos falam disso. No dia 2 de novembro, que nós celebramos os finados, nós lemos com muita clareza ali o juízo final, né? Vinde bendito de meu Pai. E se você lembrar, ou se não lembrar, vai lá em Mateus 25, você vai ver quais são as características daqueles que são benditos, aqueles que acolheram os empobrecidos.
Frei Carlos, olha esse texto do Papa Leão, é muito inspirador. Vamos procurar na internet. O título em latim é de Lexi, com X, T, né? Eu te amei, a tradução em português. Tem no site do Vaticano, tem nas livrarias católicas, você consegue adquirir na livraria, comprar também pela internet, Paulus, Paulina, CNBB, Loyola. E, de fato, é um texto muito profundo que nos ajuda a ver o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira cristã. Frei Carlos, muito obrigado pela gentileza dessa conversa. Semana que vem vamos entrar no segundo capítulo?
Isto, Paulo, com certeza.
Para concluir, a gente queria pedir uma bênção para o Senhor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
O Senhor vos abençoe e vos guarde.
Amém.
Mostre a sua face e compadeça de vós.
Amém.
Volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.
Amém.
Por intercessão de São Francisco, Santa Clara, desça sobre vós, suas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo.
Amém. Muito obrigado, Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André, que está falando conosco sobre a exortação apostólica de Lexit T do Papa Leão XIV. Até a próxima semana, Frei. Muito obrigado.
Eu que agradeço a você e aos nossos ouvintes, Paulo. Um abraço. Até semana que vem.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui. Nós vamos ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você. Até amanhã. Paz e bem.
Igreja. Igreja em Pauta. Comunicando a verdade. Comunicando a verdade.